Amém.
Deus abençoe. Bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Esse dia Deus tem falado conosco como que recordando, né, aquilo que já foi falado, ou vem sendo falado há muito tempo. Fala, mas às vezes nós somos difíceis para entender, né? Nós temos os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então nós temos muita dificuldade para... Muita dificuldade. Eu sou realmente assim, igual criança. Criança, você fala, ela está fazendo do jeito que ela quer, né? Você fala, ela faz do jeito que ela quer. Então, a criança, nós também somos assim. Nós temos muita dificuldade mesmo para entender. Entender e reconhecer que é importante, é porque se a criança soubesse que o que o pai quer é ajudá-la, né? Se a criança soubesse que era para ela muito melhor fazer do jeito que o pai ou a mãe está ensinando. Então nós também temos essa mesma dificuldade. Temos muita dificuldade para, às vezes entende, mas não faz, né? E não faz não é tanto por rebeldia, não. É porque não fez. Quando você vê, já está acontecendo novamente, né? Então Deus já falou conosco de todo jeito. A espada já rodou. Então, esse dia nós temos falado, Deus tem falado conosco a respeito da, assim, recordando, como que recordando as parábolas, né? Ontem, por exemplo, ontem à noite, alguém lembra bem do que foi falado ontem à noite? Foi para casa pensando naquilo? Chegou em casa? Foi possível? Né? Porque às vezes você chega em casa, tem tanta coisa que a palavra vai embora, né? Para fazer efeito, teria que ficar no nosso pensamento ali durante um tempo. Mas quem lembra bem do que foi falado ontem à noite? Bem. Às vezes a prova de que a gente não entendeu, ou então de que não fez, é que no dia seguinte nós estamos fazendo as mesmas coisas do dia anterior, né? Mas é assim mesmo. Nós não estamos reclamando, não. Nós estamos fazendo com que vocês entendam o que é desse jeito mesmo. Então vai... É assim, você lava com a intenção de alvejar, vamos dizer assim, uma roupa branca, né? Você lava, não saiu toda a sujeira, lava de novo, não saiu, lava de novo, não saiu, lava de novo, né? E assim Deus faz conosco também. Ele está sempre assim, repetindo as mesmas coisas. Até conseguir de nós aquilo que Ele quer, que Ele deseja da gente. Até que Ele consiga obter de você aquilo que Ele quer. O que Ele quer de você? O que Ele deseja de nós? O que Ele quer de nós? Quem sabe? O que Deus espera de nós? Muita coisa, né? Mas especificamente assim, lembra, Jacir? O que Deus espera de você, Jacir? Porque nós vamos ouvindo, trabalhando, tal, etc. E a gente vai chegando a um denominador comum, né? Nós vamos chegando ali à conclusão. Nós temos que chegar a uma conclusão. Nós temos que chegar a uma conclusão. Então nós vamos ficar perdidos. Então eu preciso ouço daqui, ouço dali, ouço daqui, ouço dali, até chegar a uma conclusão. A conclusão que eu vou chegar no fim é: o que que Deus quer de mim? Jesus chegou e disse assim: Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Ele chegou ali como quem não sabia fazer, concorda? Ele chegou como quem não sabia. Muita coisa, uma daqui, dali, etc. São muitas informações, muita coisa. Mas você precisa chegar a um ponto. Para não ficar dando tiro para todo lado, você precisa chegar a um ponto. Ponto, um denominador comum. Então foi o que Jesus fez. Ele chegou diante de Deus: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Como quem não sabia, ele não sabe, é como quem não sabia, falou, não, é melhor. Por isso que tem, né, assim, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Isso quer dizer, então, alguém que não sabe o que faz, certo? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Porque eu penso que é desse jeito. Dá um pouquinho, é desse jeito. Eu penso que é assim, é assim. E assim? Deus fez. Seja feita a tua vontade. Não como eu quero, mas como tu queres. Então, nós precisamos chegar. O que que Deus realmente espera de nós? Tem uma coisa, tem um denominador, como tem um ponto, tem que existir. É como se for um caminho que você caminha. Primeiro, que nós o Evangelho de Cristo, nele descobre o que Deus tem na cabeça. Está escrito aqui, ó. Evangelho de Cristo, nele, estava escrito aqui, se descobre o que Deus tem na cabeça. Então você está caminhando para quê? Para onde? Que direção? Hã? Hã? Saber o que que Deus tem na cabeça. E quando você souber, e quando a gente chegar lá não, eu já sei o que Deus pensa, já sei o que Deus tem na cabeça. Você precisa continuar a fazer alguma coisa? Você precisa ir para outro lado? Não, você já chegou, você já sabe o que Deus quer. O Evangelho de Cristo, nele se descobre. O Evangelho, fala hoje, fala amanhã, fala hoje, fala amanhã. Se você for inteligente, se você for esperto, você vai selecionando. Não, isso aqui eu já não quero mais, isso aqui eu já não quero mais, isso aqui já não é, entendeu? Ah, agora eu entendi isso, entendi aquilo, tá, assim vai indo. Cada parábola, a tendência de cada parábola é me colocar mais perto de Deus. O que nós queremos é Deus, não é Deus, não? A hora que você encontrou Deus, você vai fazer o quê? Hã? O que que falou ontem aqui? O que que falou ontem aqui? Isso. Então, foi falado ontem aqui assim, que os outros lá, por que que os outros jejuavam, etc. Tal. Aquelas pessoas que já julgavam ter Deus, já imaginavam ter Deus, que ia ser religioso, que não precisava de Deus, ontem nós falamos. Agora, nós não somos. Não, nós somos o contrário, nós somos as pessoas que precisam de Deus. Não é assim? Nós precisamos de Deus. E Jesus falou, então, quando eu for embora, eles vão jejuar, porque eles vão sentir falta de mim. E os discípulos de Jesus não jejuavam naqueles dias que Jesus estava lá com eles. Por quê? Por quê? Já tinha, vocês dormiram. O grande problema é esse, que vocês não podem dormir. Dorme de um dia para o outro. Ninguém mais sabe responder nada. É impressionante, né? Ficou de louco mesmo. Dorme de um dia para o outro, a pessoa não sabe mais responder nada. Ontem foi bem explicado isso aqui. Bem explicadinho. As pessoas que estavam junto com Jesus, tinha motivo delas. Uai. Agora eu vou buscar Deus, vem cá. Eu vou buscar Deus, se eu estou com Deus. Não, quem busca Deus é quem está sentindo falta de Deus. Está sentindo falta. Aí achou. Acabou. Então, nós estamos fazendo o quê? A hora que você achar Deus, encontrou Deus. Tem motivo de ficar, continuar buscando a Deus? Ai, meu Deus do céu. E pronto, então fala um pouco, vocês. Por isso que eu estava até pensando ali, assim, ó. Então, o pessoal tocando ali, levantai, a porta só. Eu pensei assim, coitado, eles cantando uma coisa, o povo morto. O povo todinho morto, acabou de levantar agora. O povo não está querendo nem cantar, imagina então dançar. O povo não está querendo nem cantar, imagina então dançar. Né? Você concorda? A gente tem, nós temos que levar a igreja, fazer aquilo. Então, primeira coisa, nós gostaríamos de começar a pregar, mas primeiro eu preciso o quê? Hã? Acordar a igreja. Amém? Acordar a igreja. Durante o louvor, poderia ter acordado a igreja. Não acordou? Agora vamos ter que acordar a igreja. Não é isso? Então, nós estávamos falando de quê? Busca Deus até achar, até encontrar. E a hora que você encontrar Deus? A hora que você encontrar, você não precisa buscar mais. Você achou. Você encontrou. Achou Deus. Aí você precisa conservar a presença de Deus. Se não, você vai fazer agora, é tudo para não perder a presença de Deus. Lembra da presença, onde nós falamos? Presença. O que é presença? Presença. Presença é isso aqui. Eu estou sentindo, falei ontem isso. Né? Aqui, ó. Eu estou sentindo um cheiro, entendeu? Eu estou olhando aqui de rabinho de olho, estou sentindo, então eu estou tranquilo. É a mesma coisa da criança, ela está brincando, quando ela percebe a falta do pai, ela entra em desespero. Aí ela começa a chorar, o que foi minha filha? O que foi meu filho? Perdi meu pai, perdi minha mãe. Cadê meu pai, cadê minha mãe? Ela em desespero. Mas enquanto ela sabe que o pai está ali perto, que a mãe está ali perto, ela fica brincando, normal, sem problema. Ela não pode perder a presença. Então, nós somos a mesma coisa. Foi aí que nós falamos ontem. Que você leva a sua vida, normal, normal. O que você não pode, então, é perder a presença de Deus. Se você sente a presença de Deus, você vai orar, sente a presença de Deus, você vai fazer uma coisa, sente a presença de Deus, você vai tomar uma decisão, você sente a presença de Deus, tudo. Você percebe que Deus está com você, andando com você. Então não há necessidade de ficar buscando a Deus. Aí eu perco a presença de Deus. A criança perdeu a presença do pai ou da mãe. O que que a criança faz? Ela começa a gritar, a chorar, aí aparece alguém. Que jeito que é seu pai? Como é sua mãe? Que, sua mãe, né? E etc, tal. Vem cá, fica aqui comigo. Aí alguém chega, vai proteger aquela criança até ela achar o pai ou achar a mãe. Amém, gente? Então, nós, Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco esse dia. Quando que Deus vai parar de falar com a gente? Quando que Deus vai, então, parar de insistir conosco? Aí Jesus falou assim, ó, quando eu for, quando eles sentir a minha falta, eles vão jejuar. Quando eu senti, aí nós falamos ontem também assim, quando você percebe que você está faltando Deus na sua vida, então você jejua. Você não precisa perguntar para ninguém, você jejua, você veste de pano de saco, e cinza, etc. Muda o comportamento, ora, acorda de madrugada. Agora, quem já tem Deus, não precisa buscar Deus. Então Jesus deu um tapa no rosto dos fariseus com pele, mas chama com luva de pelica. Eu vou, não, você não precisa buscar Deus, você já tem Deus. Quem precisa buscar Deus sou eu. Eu, imagina ele, o Deus, ele era Deus, estava buscando a Deus. Com isso ele deixou claro que nós todos aqui nessa terra, enquanto estivermos nesse corpo, temos que buscar a Deus. Porque nós estamos longe de Deus. Então por que que de ontem para hoje, de um dia para o outro a igreja cai? De um dia para o outro a igreja cai. Porque ela... A igreja, de um dia para o outro, ela cai. Descuida. É num piscar de olhos. É de uma hora para outra. A roupa. A gente suja a roupa. Você põe uma roupa limpinha. Você põe uma roupa limpa. Você, o tempo todo, cuidado. Se eu posso sentar aqui, se eu não posso sentar ali, se eu paro aqui, se eu paro ali. Vem uma pessoa lavando ali, jogando na água, tal, etc. Eu fico de longe. Para não sujar a minha roupa. Para não sujar a minha roupa. Qualquer coisinha suja a roupa. Nós, se tivéssemos, assim, muito cuidado com os nossos atos, com os nossos atos. Porque quando você menos espera, você cometeu um ato, uma ação, uma atitude, sujou a roupa, ou seja, distanciou Deus. Quando você suja a roupa, você distancia Deus. Então Jesus falou, ora e vigia sem cessar. Muito cuidado. E eu imagino nos dias de hoje, com televisão, com, né, com tanta coisa, né, nós saímos ali, assim, para poder comprar um negócio ali no Eu estava lembrando aqui o Itatiaia, que quando era, só tinha uma passagemzinha ali, assim, muito pequena. Do lado de baixo aqui do Itatiaia não tinha nada, do lado de lá não tinha nada. Era só o Itatiaia, assim, quietinho aqui, né? E nós entramos aqui no meio do mato e construímos aqui a cooperativa, aqui no meio do mato, no meio do pasto. Nós fomos um dos primeiros a entrar aqui. Agora a gente sobe a rua ali, né? Primeiro, aqui já está tudo tomado, você não acha um lote. Você sobe na rua ali, ali tem tudo, tudo. Só falta... Não está tendo ali boate ainda, né? Ou tem já? Tem não, Lu? Você já procurou? É, não está tendo ali, parece que não tem boate. O que mais que não está tendo ali? Mas eu estava até comentando com a senhora, olha só, tem sorveteria, panificadora, tem pizzaria, tem não sei o quê. Tá, agora chegou uma batata alemã, né? Gostosa para danar, você precisa ver, tá gostoso. E você quer um açaí, tem ali, você quer não sei o que, tem não sei quantas farmácias, etc. Então você não precisa, você deu um salto aqui em cima, você tem tudo. Nós saíamos sem nada, ia direto para casa, a gente saía sem nada, ia direto para casa. Mas agora, a hora que a gente sai, a gente já começa a perder. Começa a perder aquilo que nós tínhamos. Vamos aqui, depois então a gente fala mais. Amém? Não é assim, gente? Não é assim? É. Tá? Não sei responder não, respondo para vocês. Então vamos lá. Lucas capítulo 6. Versículo 38. Vamos que vamos, amém? Analisando as escrituras. Lucas 6, 38. Começa por aí. Lucas 6, 38. Vê, por favor.
Dai e ser-vos-á dado.
Aí, ó, ontem, quem estava lendo ontem? Cadê a Adriana? Não está. Deve estar buscando a Deus. Adriana não está aqui, né? Não está aqui hoje. Ela vem de noite. Se der certo, se tudo correr bem, ela vem de noite. Ela vem de noite. Ela já perdeu. Está sendo falada aqui hoje de manhã. Ela já vai perder. Aí ela vem à noite, chega à noite. Não é a mesma coisa. Mas... seja o que Deus quiser. Vamos lá. Dai
e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
Amém. De ontem para hoje, você deu, muita gente deu, eu sei, mas... o que nós estamos falando aqui é sobre o Evangelho, né? O que que você deu de Deus? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Então, é assim. Jesus sentava com a pessoa, o que que ele falava? Sobre o Evangelho. Aí ele sentava com outro, o que que ele falava? Entrava no ônibus, o que que ele falava? Então, quanto mais ele dava, Deus também dava a ele. Porque ele vivia o tempo todo falando do que diz respeito ao reino de Deus. Nós não somos do reino de Deus, então nós deveríamos falar só sobre o reino de Deus. Por que que de um dia para o outro a igreja cai? ela não fala. E ela não fala por que ela não fala? Eu crie, por isso eu falei. Eu não crie, não falei. Não fala. Por que que não fala? Não creu. Não creu, interessante. Você pode pensar assim, ah, mas eu crie. Não creu, não creu. Quando você crê, você fala. Quando você crê, você fala. Ah, mas eu crie. Eu acreditei, sim. Às vezes nós vamos até teimar com Deus. Não, eu acredito. Não acredita. Não acredita. Então Deus já deixou uma coisa assim. Sabe o que que vai provar para você que você creu? Quando você falar. Ah, mas eu não sei falar. É porque você não acreditou direito. É porque você não entendeu direito. Amém? Então, Senhor, arruma essa minha fé. Então, Senhor, aí eu vou jejuar, porque eu não tô conseguindo falar. Aí eu vou vestir de pano de saco, porque eu não estou conseguindo expressar. Isso mostra que está me faltando o Espírito de Deus. Está me faltando Deus. Eu não falo. Eu tenho vergonha. Eu não sei falar. Deus falou, vai, e eu vou ser com a sua boca, eu vou ser com a sua boca. Amém? Então eu preciso aprender a falar. Você não vai falar igual eu falo aqui, não. Você não vai falar igual eu falo aqui, mas você vai falar. Dai e ser-vos-á dado. Todas as vezes que eu encontro com uma pessoa... A pessoa até já sabe, né? Ela até já desconfiou, ela já sabe, sei lá o que quer. Porque ela é assim, encostou comigo, o que quer? É? Tem que estar perguntando alguma coisa sobre um sonho que teve, não sei o que, papai, não sei o que, é isso. Encostou em mim, tem que estar perguntando as coisas. Como se eu realmente eu fosse... Porque às vezes eu nem não sou, mas é assim, eu sentar aqui, as pessoas vêm, sentam e voltam. Eu vou no banheiro, as pessoas ficam de fora, esperando eu sair do banheiro, né? Mas isso é, para mim é ruim ou é bom? Por que que é bom? Agora, por que que ninguém te procura? Por que que ninguém te procura e ninguém encosta em você e ninguém quer saber do que você fala? Por quê? Hã? Vê, gente. Então. Aí, tem que jejuar? Tem que fazer vigília um ano ou dois? Tem que buscar a Deus? Tem. Porque aí você fala, Bruno, lá em série, não é a mesma coisa. Você fala lá, não é a mesma coisa. Ou é? É, não é? Amém. Se é, então, graças a Deus. Amém? Amém. Lá onde você fala é a mesma coisa? Então você precisa buscar a Deus para poder falar. Pegar, deixar, fazer com que o rio corra, fazer com que a água deslanche. Essa é a grande necessidade de Deus nos dias de hoje. Exatamente quem fale. Ele chama os discípulos e manda os discípulos, vai e, né, e dá, de graça recebeste, de graça dai. Dá aquilo que você recebeu, fala das coisas do reino de Deus. Então Jesus tinha muito, porque ele falava muito. Mas se você falou errado, e você falou e a pessoa não gostou, volta para casa, fala com Deus. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu ia na rua. Eu ia em algum lugar, num parente, em algum lugar. Pregar. Encontrava uma vaca na rua, eu queria falar com ela, pregar para ela. Aí eu, às vezes, eu não entendia, a pessoa não entendia, não resolvia. Eu voltava para casa, triste. Orar. Eu ia botar o joelho no chão e orar. E Deus, então, falava comigo ali. Meu filho, quando eu tinha razão, ele falava, ele me dava razão. É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Você vai, a semente nunca vai cair sempre num lugar bom. A semente muitas vezes vai cair à beira do caminho, vai cair num lugar... O povo não quer saber de Deus, não. Mas faz assim mesmo. Prega a tempo e fora de tempo, ensina, fala de Deus para as pessoas. Eu voltava animadinho, com vontade de pregar, de falar, de explicar, de orientar. Então, esse versículo que nós estamos dizendo aqui, dá e ser-vos-á dado. Insiste em ensinar. E depois você vai ver o fruto daquilo que você fez. Você tem um fruto, um fruto. O que é fruto? A árvore que não dá fruto, que não der fruto. Por isso é que eu estou falando para você, porque a minha, nossa preocupação é que você não tenha fruto. E a árvore que não der fruto, o machado está posto à raiz da árvore. Tem que dar fruto. Você tem algum fruto? O que é fruto? É o fruto do vosso ventre, por exemplo. Quantos frutos você tem, Virgínia? A Ana, a Fernanda, né? Não é fruto do vosso ventre? Não é assim? Bendito é o fruto do vosso ventre. Não é isso? Então, eu estou mostrando aqui, filho, fruto, filho. Filho, Paulo disse assim, olha, vocês podem ter muitos, mas pai, vocês só têm eu, porque eu vos gerei. Vocês são meus filhos da fé. Amém? Não teve dia em que eu não tinha um fruto. E hoje eu volto para cá e eu vejo que eu tenho muitos frutos. E a minha responsabilidade, então, não é grande. Eu tenho que dar alimento para todos os meus filhos da fé, porque eu vos gerei. Amém. Qual o seu fruto? A Iracina não arrumou um fruto, que foi a Luzia. Você não foi falando para a Luzia que você acabou colocando a Luzia no mesmo barco? Você colocou a Luzia no mesmo barco. Qual o fruto que você tem? Quando você trabalha em função de um fruto, você se dedica, às vezes você jejua não para você, mas pelo seu fruto. Às vezes você luta não por você, mas pelo seu fruto. Ah, mas eu preguei para um time de futebol inteirinho e não vingou um. Não teve um. É assim mesmo. Tenta de novo. Insiste de novo. Até você conseguir um fruto. A igreja não pode ser estéril. A igreja não pode ser. Ela tem que dar fruto. Se nós continuarmos só sentando, ouvindo, embora. Senta, ouve, vai embora. Senta, ouve, vai embora. O que, que vai acontecer? Nós vamos agradar a Deus? É isso que Deus quer? Ah, mas eu não tenho tempo. Agora eu estou namorando. Agora eu vou casar. Agora eu estou mexendo com a empresa. Agora estou mexendo com isso, mexendo com aquilo. Eu não tenho tempo. Não tem. Ele não tem tempo para se preparar e não tem tempo para produzir. Não tem tempo. Está ocupado, 100% ocupado. Mas é isso que o diabo quer, meu Deus. É isso que o diabo quer. Quando ele vê uma pessoa, ele já quer logo impedir que a pessoa faça. Amém, gente? Lê, por favor, filho. 38.
Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova?
Pronto. Então, você precisa se preparar, se preparar, precisa? Pode um cego guiar outro cego? Não vão cair os dois. Então, eu termino a reunião aqui, eu vou embora para casa. Qual a minha preocupação? A partir da hora que termina, a partir do momento que termina a reunião, qual é a minha preocupação? Com a outra reunião. Eu já saio daqui preocupado com a outra reunião. Agora você não preocupa com nada. Por que que você não preocupa com nada? Hã? É, você não tem outra reunião para fazer, você não tem compromisso. Você não tem que chegar aqui. Não, você deveria se preparar, sabe para quê? Para chegar e ver o que que Deus vai falar mais. O que que vai acontecer de tarde. A hora que me perguntar, eu não vou falar, né? Eu vou saber responder. Olha, a matéria que foi dada agora de manhã, eu preciso levar, porque à tarde, certamente, alguma coisa vai ser dada. Mas como eu não preciso, eu não sou obrigado a responder, eu não sou obrigado a saber, então eu vou sentar lá atrás e pronto, acabou. Eu não tenho que dar satisfação. Então, meu Deus, eu não dou. Consequentemente, eu não recebo. Eu não tenho compromisso, eu não tenho responsabilidade com a igreja. Eu não faço parte desse trabalho, não. Então, não pode ser desse jeito. Não pode ser. Nós somos uma árvore só. Nós somos uma só árvore. Todos os galhos da árvore têm que produzir. Todos os galhos da árvore têm que produzir. Aí você pega uma menina aqui, por exemplo, a Larissa. Tem 12, 13, 15 anos. Ela não tem compromisso. Aí com 14 não tem, com 15 não tem. Com 16 ela começa a namorar. Com 19, com 18, casar, com 20, casar. Casou, tal. Quando é que ela vai ter necessidade de fazer o que eu estou falando? Quando? Com 60? Com 70? As igrejas estão cheias de velhos. Os velhos é que acham que precisam buscar Deus. Os novos não precisam buscar Deus. Os novos não precisam entender. E a hora mais importante seria agora. Seria realmente a hora que você pode entender. A dona Marília, que morreu esses dias aí, de repente veio um câncer na cabeça. E ela já não falava coisa com coisa. Aí, os filhos ficam, vão, vai lá em casa. Se orar com a minha irmã, orar com a minha mãe. Vai lá em casa. Se eu conversar com a minha mãe, mas, gente, aí não é hora mais, gente. Aí não é hora mais. A hora de falar com a pessoa é quando ela está sadia. Quando ela está raciocinando. Vai lá, ela tem dó. Fulano já fez, já orou. O outro já fez, já orou. Mas isso aí tudo é hipocrisia. Isso aí não resolve mais nada, não. Que hora que nós temos que fazer? É agora. É quando nós estamos raciocinando, quando nós saímos daqui, nós estamos pensando. É agora que nós temos que fazer alguma coisa. Tem uma lá em Silvânia. O câncer está bombando. Tem uma senhora lá em Silvânia. Aí, vai lá em Silvânia. O outro precisa ser batizado. Não foi batizado. Corre, porque está morrendo. Tem que batizar. O homem está... Gente, isso não resolve. Nós temos que fazer alguma coisa. É agora. Agora. Se é que você quer fazer. Se o seu filho, que agora é o dia que seu filho estiver precisando, você sai correndo, feito doido. E acha, às vezes, vão ficar contrariados a gente falar, ó, não adianta não. Não adianta não. Eu falar com esse quadro aqui, ele não está entendendo nada. Vou falar com ele, não tem nada. A gente está vendo a casa da gente cair, a gente está vendo as coisas irem para o brejo, nós estamos vendo esmoronando tudo, você está vendo que a sua mulher não busca Deus, seu filho não busca Deus, você está vendo que a casa está caindo. E não acha força, né? Às vezes a gente não acha força. Mas é isso mesmo, é o tempo, é o tempo. Mas Deus disse que aí haveria um renovo. Do deserto ia sair água. Água do deserto. Então eu vejo hoje assim, a coisa secando mesmo para valer. E a gente quer, mas não consegue. Então, nós somos obrigados a fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Incentivando a igreja. Pelo amor de Deus, busquem a Deus. Busquem a Deus mesmo. Jesus Cristo. O que Jesus fez? Foi como eu falei para vocês. Eis-me aqui, faz em minha vontade. Ele quis dizer o seguinte. Eu não sei nada. O Senhor é que sabe. Eis-me aqui, faz em mim, ensina os seus caminhos. Aí Jesus fez orações e súplicas a quem o podia ajudar. Por que que ele tinha muito? Porque ele buscava muito. Ele insistia, ele queria Deus. Amém? Essa é a verdade. Pode um cego guiar outro cego? Continua.
O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre.
Repete. Então eu não estou exagerando aqui não. Eu não estou exagerando. Eu sou discípulo de um mestre perfeito. Eu sou discípulo de um mestre que me deu bom exemplo. É assim que nós devemos pensar. O meu mestre é perfeito. O meu Senhor, ele é perfeito. O meu Deus, ele é impecável. E eu sou discípulo. Amém? Aí tem um outro versículo lá. A gente poderia lembrar assim, quando a gente vai lembrando os versículos, você vai pensando assim, tudo está... Porque chega na hora... Deixa eu só lembrar que você não é criticando, não. Não é criticando, não. Qual foi o versículo que o menino lá de Arizona? que alguém encontrou com ele lá não sei aonde, perguntou o versículo. Isso. Isaías 57, 18. Quer ver? Isaías 57, 18. Que estava com o versículo na mão, lá, guardando. Deus está falando isso comigo, Deus está falando isso comigo. Aí ele ficou com o versículo guardado. Lembra disso ou não? Aconteceu isso? Né? Veio Isaías 57, 18. O que está escrito aí? Isso. Isso. Leva-me aí, Renata.
Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores.
Amém. Mais uma vez.
Eu vejo os seus caminhos e os sararei.
Então, por que que ele ficou com esse versículo? Por que que ele segurou? Hã? Repete, Renata, você fica com o microfone, você tem que responder.
Eu vejo os seus caminhos...
Não, mas é só responder. Por que que ele ficou com esse versículo? Por que que ele achou bom esse versículo? Por que ele pegou esse versículo? Porque ele viu lá a palavra sará. Né? O que que ele está querendo? Sará. A pessoa não quer o céu, não, gente. A pessoa quer sará. Ele está realmente preocupado com o quê? A cura dele. Agora, se você fosse doente, você estaria preocupado com o quê? Com a sua cura também. Não é? Agora, você não está doente, esse versículo não serve para você, então. Você não está doente, esse versículo não serve para você. Serve? Para você? Serve. Ele é tudo para você. Eu realmente preciso dessa cura. Eu preciso de sarar. Eu estou precisando disso aí. A cura da minha alma, a cura do meu espírito. Senhor, sara-me, Senhor Deus. Né? Senhor, tem misericórdia de mim. Não, eu vou esperar ficar doente para depois ficar querendo sarar. Sarar. Não estou desfazendo. Eu também, se pegasse esse versículo, ia acreditar. Mas ele é para você sadio, meu filho. Esse versículo é para você hoje, sadio. Eu vou lá, eu vejo os seus caminhos. Só de eu ouvir isso, de Deus falar para mim, eu vejo os seus caminhos. Pronto, acabou. Eu estou lá. Preocupado em sarar ou deixar de sarar. Eu quero Deus ver os meus caminhos. Vocês não ficariam felizes se Deus dissesse para você, olha, eu estou vendo os seus caminhos. Olha, e pense num caminho bom. Amém? Olha, como é bom ver você nesse caminho. Eu vou dar mais, eu vou te sarar mais, eu vou fazer muito mais por você, porque eu vejo você nesse caminho. Era tudo o que eu queria ouvir de Deus. Era isso, era Deus dizer, olha, eu vejo, os meus olhos estão sobre você. Como é bom andar com você. Você é uma pessoa que realmente me dá alegria, me dá prazer. Amém, gente? Nós precisamos acordar. Essa é a verdade. A gente precisa acordar e buscar Deus. Amém? Vocês concordam que a gente vai distanciando, distanciando, distanciando? Vai ficando doente, doente. A alma, nós estamos adoecendo espiritualmente, morrendo espiritualmente. Amém. Continua, por favor.
E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho?
Outra parábola. Repete.
E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho?
Por que que a trave está no meu olho? Não, não quero nem ver o cisco que está no seu, não. Mas por que que a trave está no meu? Né? Eu tenho que me preocupar muito mais com o cisco do olho do outro ou com o meu? Às vezes eu falo, minha mãe não está aí na reunião, meu filho não está aí na reunião, e meu filho não está orando, minha mãe não está orando, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. Eu não devo me preocupar muito com, a maior preocupação é com o meu. A Divina não tinha um problema no óculos? Às vezes a Divina está preocupada muito com o Nivaldo. Eu também preocuparia com o Nivaldo, mas preocupada com o Nivaldo, ela perdeu o óculos. Olha aí para você ver como o diabo é esperto. Preocupada às vezes com o Nivaldo, o que aconteceu? Perdeu o óculos. Ela senta perto da abadia, o óculos ficou lá perto da abadia. Preocupado com uma coisa, a gente... É isso que o diabo faz. Aí, por que então não atenta no que você está perdendo em vez do que o outro está perdendo? Toda a igreja seria forte se a Valquíria preocupasse com dela, se a Lucilda preocupasse com dela, e assim por diante. Todos nós seríamos fortes se cada um preocupasse com o seu olho, com a sua visão, com a sua vida espiritual, com o que você tem de Deus. É muito perigoso isso, ficarmos olhando em volta de nós, preocupados às vezes com o cisco que está no olho de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. E não preocupa com o olho, com o seu olho. Quem vai sofrer com isso é a própria igreja. Mais um versículo, filha.
Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho?
Repete.
Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho?
Amém. Eu não chamei vocês dois, não chamei ninguém de hipócrita, né? Mas Deus chama. Continua.
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão.
Amém. Amém? Amém. Dá um microfone para o Carlinho lá. Vamos ver o que o Carlinho está na cabeça. O que tem na cabeça o Carlinho?
Amém. Ontem o senhor, no início da reunião, o senhor perguntou por que que a gente precisava de Deus, né? Porque a gente precisava falar com Deus. E é por isso aqui, a gente precisa de Deus o tempo inteiro. Uma situação, às vezes, como essa que o senhor acabou de falar aqui. É uma coisa que a gente, às vezes, acha que é um bem a gente estar preocupado com a situação, o inimigo aproveita isso aí e rouba da gente. Eu lembro que o senhor deu um exemplo um dia do avião. Se a máscara cair, o primeiro que tem que colocar a máscara sou eu, para poder depois ajudar o outro. Então, se eu não busco a Deus, eu não falo com Deus, aí como eu vou poder ajudar uma pessoa? Primeiro eu tenho que andar com Deus, ter do lado, ver, ter a presença dele para depois. E a grande dificuldade nossa, eu concordo plenamente, perde muita reunião. Sai daqui, tem essa série de coisas que o senhor falou aí, até chegar na casa da gente, que a reunião vai ficando. Aí a gente é confiante que no outro dia tem uma outra reunião boa novamente, a gente chega a acomodar um pouco.
Amém. Toninho, o que o Toninho tem na cabeça?
Foi falado muita coisa interessante, né? Mas assim, um detalhe que me chamou a atenção foi essa questão de crer, né? Que a gente, às vezes a gente até pensa que crê, né? Mas o sinal que a gente crê é quando fala, né? Então Jesus, ele falava o tempo inteiro, onde ele ia, ele estava sempre falando e cada vez que ele falava, ele tinha mais.
Pois é, é importante falar? É, porque você... Por que é importante falar? É porque você vai e fala... Não deu resultado, você volta preocupado. Fala, mas era para dar resultado. Aí você volta, por exemplo, os discípulos saíram, aí eles voltaram assim um pouco triste, que tinha determinadas cartas de demônios que não saíam. Mas Jesus então falou para Paulo, aí eu vou dar uma explicação para você. Tem determinadas castas de demônio que não saem, então a culpa não é sua, é porque o demônio não sai. Então por que que é bom falar? É porque te leva a voltar. Na fonte, buscar. É, você deu aquilo que você tinha, você tem que buscar mais. É bom falar, dai, dar-se-vos-á. Porque quando você fala, mesmo que você fale errado, mesmo que você fale mal, te leva a voltar na fonte. Então é isso, por isso é que Deus falou que é preciso. Às vezes a árvore pequenininha, ela não tem sombra. Ela deu o primeiro frutozinho. Ela não tem ainda muita força. Mas ela está criando força. Ela deu a primeira carga de fruto, ela deu a segunda, ela deu a terceira. De repente, aquela árvore é como a árvore plantada à beira do riacho. Dai e ser-vos-á dado. Só dá aquilo que a gente tem. Não precisa dar. Você não vai falar, às vezes, uma coisa que você não entende. Mas fala aquilo que você entende. Dá e dá-se-vos-á. E é muito importante, gente, a questão do fruto. O fruto, Toninho, é assim... Qual o último fruto? Você lembra uma época que você teve lá em Alagoas? E você não arrumou uns frutos lá? Aquilo com certeza te manteve vivo. Foi os frutos que você arrumou lá. Vingou algum, Tony?
Acho que não. Nunca mais voltei lá.
E eles também nunca mais te procurou, né? Assim? Até mas procurar. Provavelmente é que não vingou. Viu?
Até procurarem no site.
É mais provável é que a gente... Por quê? Porque o ideal seria o Toninho voltar lá em Alagoas, a pé, passando pela Bahia. O ideal seria que ele voltasse lá, atrás, ir atrás da pessoa, tal, insistir, tal, para poder falar, pelo menos um fruto eu vou garantir para mim. Tá, ele voltou pela Bahia, a pé, foi lá, não conseguiu o fruto. Aí Deus vai dizer para ele, não, eu vi os seus caminhos. Eu entendi. Eu entendi o seu esforço, eu vi o seu esforço. Deus fala lá, assim, ó, rio de lágrimas corre dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Então, é preciso a gente, a igreja precisa alcançar esse lugar espiritual. A gente acomoda. Não. Igual o Alisson, né? O Alisson contando que ele foi pregar para uma amiga dele e ele começou a pregar para a amiga dele, né? E a amiga dele, pois é, ele disse que tinha ouvido uma reunião muito boa. Aí ele foi falar com a amiga dele, oh, pois é, então o problema é seu lá com seu marido, sei o quê, pois é, mas a gente precisa buscar a Deus, ouvir a Deus, né? É, o evangelho, vocês conheceram o evangelho um pouquinho mais, para a gente ter paciência. Aí a menina, mas você sabe, vem você com esse negócio de evangelho, isso não funciona, papai. Ele foi perdendo a paciência. Aí ele falou, quer saber uma coisa? Você vai tomar no seu... Falou, pronto. Jogou o fruto fora. Jogou o fruto fora. Por fim, ele perdeu a paciência. Ele gastou, disse que não. Ele já tinha gastado lá mais de hora com ela. Não, ela não quer saber. Então vai pro inferno. E ele solta os cachorros. Eu falei, pô, meu filho, mas desse jeito você não vai arrumar um fruto. Não vai arrumar um fruto. Então, é assim. O neném, a criança, ela mija no seu colo. Ela faz necessidade na sua roupa. Entendeu? Gosta na sua cara. Então você tem que ter muita paciência para realmente conseguir um fruto para Deus. Imagina se Deus fosse apelar conosco. Imagina se Deus fosse dizer para nós, ó, vai para o inferno. Não. Se alguém te obriga a andar um passo, anda mil. Você já estava ali com a mão na taça. Aí, Tony, por um descuido, perdeu. Amém? Por um descuido, às vezes, perdeu. Eu fico sentindo falta aqui, ó, de ir lá em Araguaína, de ir lá em Palmas. Eu tenho certeza que lá está precisando de mim. Eu tenho certeza, eu preciso de ir lá em Araguaína, lá em Palmas. Eu preciso de ir lá em Paraíso. Eu tenho certeza que está faltando. Vocês não estão precisando tanto quanto eles. Amém? A gente tem um fruto, você estava ali quase. E você disse. E aí, por fim, Silvia, a gente não tem fruto nenhum. Não tem fruto nenhum nos perturbando. A gente fica tranquilo. O diabo também senta, não senta? Lembra daquela cadeia de montanha? Você está ali naquele monte. E o diabo, aliás, você está aqui no monte, né? E o diabo está ali em cima. Só observando. Quando você levanta, ele levanta também. Ontem, uma senhora me falou ontem, falou, por que que quando a gente começa a buscar Deus, parece que o negócio desgraça de vez? Por que que a gente começa a buscar e o trem desanda? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Calma, é assim mesmo. O diabo está lá, sentado, vigiando. Lá em cima. E você aqui embaixo, sentado, tranquilo, comendo caviar, etc. Tem problema, de um lado, do outro, foi lá, fez exame, colesterol tudo normal, amém? Tudo em riba, açúcar, ótimo, sem problema. Então você sai de lá, já sai com vontade de chegar em casa e fazer um churrasco, amém? Doidinho para chegar em casa que eu vou assar uma carne. Você não precisa de. Você não está incomodando o diabo. Mas a hora que você levanta e fala, não, eu vou buscar Deus. E você incomoda o diabo. Incomoda o diabo, então levanta. Ele levanta também. E fala, não vem não. Não vem não, que eu te mando daqui para baixo. Eu vou te jogar daqui para baixo. E você com medo, você vai dizer, sim senhor, então tá, sim senhor. Aí você volta. Não, eu estava só brincando. Estava só brincando. Tá? Fica daqui olhando, né? Aí é muito cômodo. Qual o último filho na fé que você tem? Qual a pessoa que hoje depende de você? Qual o último filho na fé? Lembra? Uma pessoa que você precisa... Você não pode perdê-la. Ela é seu filho na fé. Qual o seu filho? Qual o filho que faz você lutar? Qual a pessoa que hoje depende de você na oração? Qual, gente? Amém? Continua, filho, lendo.
Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto.
Cada árvore se conhece pelo seu... A árvore não tem fruto. Como é que eu vou conhecer a árvore? Como é que eu sei que a árvore é boa? Se ela não tem fruto. Como que eu sei que a árvore é boa se ela não tem fruto? Ah, o fruto, gente, serve para medir a nossa situação. Vamos dizer assim, o nosso... Ajuda aí. O fruto serve para... Ajuda aí, Ju. O fruto serve para medir o seu nível, o seu desempenho. Pronto. O fruto, o que mede é o fruto. Como que eu sei que a árvore é boa? Amém? Não dá para saber se o fruto é bom. Porque se a árvore for boa, o fruto vai ser bom. A árvore é boa, o fruto vai ser bom. Mas você não tem que falar de você para mim. Você tem que mostrar o quê? Amém? Jaqueline, você não tem que falar de você para mim. Você tem que mostrar seu fruto. Você não vê de vez em quando as pessoas falarem assim, ah, fulano está andando com ciclano. Nossa, pode esquecer. Ah, fulano está muito amigo de ciclano. Ah, pode largar de mão, porque... Então você sabe que ali o quê? A árvore não é boa, o fruto não vai ser bom. Amém? Vocês já repararam, não estou puxando brasa para a minha sardinha, não. Vocês já repararam que muita gente às vezes encosta em mim, mas não fica? Muita gente encosta, me acompanha, quer ir para todo lugar onde eu vou, mas não fica? Difícil ficar. É difícil ficar. Mas não é. O Henry está aguentando, amor. Mas só vai sorrir. Amém. Gente, o que Deus falou com a gente? O maior perigo da igreja é a hipocrisia. A doutrina dos fariseus, que levou os fariseus a pensar que tinha Deus. E foi falado ontem, como eles tinham Deus, eles não precisavam buscar Deus. Eles tinham Deus. Você não teve aqui um andão, né? Não. Como foi falado ontem, a pior coisa... Na apostila, quando você lê uma das apostilas, fala muito sobre a doutrina dos fariseus. que é a hipocrisia. E a hipocrisia, é, aqui fala, hipócrita, tira primeiro o cisco do seu olho. A hipocrisia é assim, a gente fica bonzinho, educado, papapá, só não tem Deus. Por que que não tem Deus? Ele não tem um fruto, ele não tem nada para mostrar. Caim levou um fruto para Deus. Abel levou um fruto para Deus. Alguém tem que levar um fruto para Deus ver o fruto. E ele vai agradar do fruto, da oferta. Todas as vezes que nós vamos à casa de Deus, nós temos que levar para Deus o quê? Um fruto, uma oferta, alguma coisa. Você fala assim, ó, ali ó, fulano, ciclano, né? Aquilo que eu tenho feito. Caso contrário, chefe, nós vamos chegar e vamos rezar todo dia. Nós vamos ficar só rezando. Vocês concordam? E o fruto? E se Deus passar por você, Luz, e pedir um fruto, como ele passou pela figueira ali e queria um fruto? Chegar para nós e querer um fruto. Eu não tenho um fruto. Você tem, né, Badia? Você tem. Amém? É por aí ou não é por aí? Dai ser-vos-á dado. O fruto seu. Interessante é o seguinte, ainda tem uma coisa, né? O fruto tem que permanecer. O fruto tem que permanecer. Não pode ser assim, como é que é? Não sei o que de verão, como é que é? Chuva de verão. Aquela, assim, uma hora está uma bênção. Por exemplo, estou vendo a Rose ali. A Rose passou aqui em Goiânia. Que, não pode falar muito tempo não, né, Rose? Então, e aí, eu lembro lá em casa, sentei com ela e falei com ela sobre a apostila. Fui mostrando, etc. Tal. Quando, deve ter... Mais de 10 anos tem, né, Rose? Hã? A Suzy? Então tem mais de 10. A Suzy tinha 12. A Rose, não sei. A Rose era muito nova. Devia ter mais ou menos a idade da Raquel, da Rebeca, quando a Rose passou. E a Rose está aqui até hoje. A dona Maura está aqui até hoje. Então, o mesmo evangelho vem sendo pregado. Outro dia eu peguei minha Bíblia ali e olhando assim, estava lá algumas anotações de lá dos tempos. A coisa melhor que eu acho é exatamente entender a importância que tem o fruto. É você falar e o fruto permanecer. E o fruto permanecer. Perde muito fruto? Perde. Mas se ficar um fruto, já é uma segurança para a gente. Já é uma segurança. Quando Jesus chegou, falou, olha, onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida. Onde eu vou escutar o que eu quero ouvir, se só o Senhor fala? O fruto do seu trabalho, o fruto que você oferece para Deus. Porque quando você não tem, porque o fruto mede, Suzane, o seu nível, o seu grau de espiritualidade. O fruto mede. O seu fruto não é bom, minha filha. Pode desistir. É o fruto. E aí continua ó, lá o machado, está posto, aí dá. Às vezes você pode estar olhando para mim e censurando. Tudo bem, minha filha. Pega o seu fruto e põe. Mede pelo seu fruto, pelo seu fruto. Não mede pelo meu, não. Mede pelo seu. E você concorda? Ele falou, a árvore que produz fruto vai produzir mais fruto. A que não produz, a que produz vai ser podada para produzir mais. Então Deus interessa pelo fruto. É isso. Amém? Então, vai ajudar muito você. Vai ajudar muito, mas muito mesmo, o seu fruto. É o seu fruto. Não julga o fruto dos outros, não condena o fruto dos outros, não critica o fruto dos outros. O seu fruto vai mostrar para você a importância daquilo que você faz. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, como é difícil realmente a gente aceitar, né, o que o Senhor nos fala, porque nos chama tanta atenção, mexe tanto com o nosso eu, mostra na realidade o que nós somos. Parece que o fruto realmente é a razão de ser na nossa vida. A nossa responsabilidade é o que nos mantém de pé. É o filho. É o que nos faz sofrer dores de parto. Até Cristo ser formado, Cristo ser gerado. Nos faz, meu Deus, nos custa às vezes muita lágrima, muita oração, muitas dores. Tem misericórdia de nós, Jesus, que nós não sejamos, meu Deus, negligentes daquilo que nós fazemos. Que o Senhor tenha qualquer hora colher frutos em nós e possa receber, possa sair satisfeito, convencido de que não foi em vão, não foi inútil o tempo que o Senhor gastou conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Mostra-nos, Senhor Deus, realmente aquilo que nós temos que fazer. Ajuda-nos. Porque só assim nós vamos sentir útil. Nós vamos sentir realmente que somos importantes para o Senhor. Somos vasos de honra. Vasos de honra, escolhidos. O fruto do nosso trabalho. Vaso importante, cheio do perfume de Deus. Ajuda-nos, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Vim. tão difícil admitir tua falta em mim, tanto que eu andei, tudo que eu deixei pra te ter. Não vou desistir, não vou desistir. Admitir tua falta em mim, tanto que eu andei, tudo que eu deixei pra te ter. Não vou desistir, não vou desistir. A dor vier, não será mais forte do que a dor de te perder. Será dor demais viver sem ti, meu Pai, porque sei que contigo torno gigante bem mais forte do que tudo aqui. Ouço tua voz e dizendo, por que chorar?